Análise Política, com Orion Teixeira.
Orion Teixeira, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Luciana, Murilo, Lucas e ouvintes da Bandeira. Prazer voltar a falar com vocês.
O prazer sempre todo nosso, Orion. Orion, o presidente da República perguntou e quer saber onde iremos parar, hein, se o Brasil parar na pandemia. Orion Teixeira, alguém tem essa resposta?
Luciana, ele faz a pergunta que um presidente da República responsável e dedicado à população deveria dar. Mas não é difícil até mesmo para o cidadão comum dar essa resposta. Estamos indo aí numa marcha macabra, caso não seja feito algo mais sério, além da vacinação, para ampliar aí também a conscientização pelo uso de máscaras, distanciamento social, uso do álcool, higienizar as mãos. Em vez de vacinação em massa, nós estamos tendo aí mortes em massa. Como, aliás, 2021 já registra desde o início. Em 60 dias, tivemos 42 dias com mais de 1.000 mortes por Covid a cada dia. Em 25 de fevereiro, quebrou-se aí o recorde de 2020 pela primeira vez, com 1.582 mortes. Na terça-feira, no 2 de março, 1.726. Na quarta, 3.840 mortes. Bolsonaro parece ter feito aí um pacto com a morte. Quanto mais elas aumentam, mais ele fica insensível e intolerante com a população que deveria proteger e para a qual deveria governar. Chama de mimimi, frescura, quem pede vacinas e controle da pandemia. E ainda culpa a imprensa por registrar a cada dia o aumento dos infectados pela Covid e suas variantes. Não é uma questão de ficar chorando ou lamentando as mortes apenas, Luciana. O que qualquer ser humano, sem recursos ou soluções, faria e faz diante desse caos instalado. É uma questão de ação administrativa, deixando a política para depois, para aqueles que sobreviverem e fizeram o dever de casa de acordo com as suas responsabilidades no dia de hoje.
Orion, falando agora de Minas Gerais, ou pelo menos em relação à ação do governo, né, de negar e apoiar a ação de outros governadores por mais vacinas. Como é que você avalia, Orion, esse cenário?
Luciana, cada minuto, cada hora e cada dia são preciosos e decisivos e constituem a triste diferença entre viver ou morrer. Esse aí é um trecho mais dramático da carta que 14 dos 27 governadores redigiram ontem ao presidente e ao Ministério da Saúde. Um texto que não tem choradeira ou mimimi, mas um apelo dramático pela vida, pela priorização das medidas e vacinas para combater esse mal maior. Nem por isso o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, se dignou a assiná-la. Por quê? Porque está fazendo política e da pior qualidade. E mais, culpando quem assinou o documento de fazer política, embate político. Ao contrário, os governadores pediram empenho e apoio do governo Bolsonaro para combater e conter a onda galopante da pandemia. Zema, ao contrário, diz que não entrará em embate político nesse momento. Por que ele não assina? Porque está fazendo a sua política de aliança com o Bolsonaro pensando nas eleições do ano que vem. Quando conta com o apoio dele, quando trocarão apoios para se manterem no poder. Isso é política pequena nesse momento de riscos e mortes dos cidadãos. Evitar as mortes, Luciano, é o verdadeiro embate político, administrativo, econômico, social e humano. Os mineiros correm o mesmo risco. Ainda ontem a Assembleia Legislativa aprovou a extensão da calamidade pública de quase 100 municípios, porque a situação está se agravando. O Plano Minas Consciente não está se mostrando eficiente, conforme o slogan do governo mineiro. Ao contrário, muitas cidades que ficaram nas ondas amarela, verde, não fizeram o dever de casa e agora estão entrando em colapso da onda vermelha para uma nova cor, a roxa do lockdown, do luto, da morte e do desespero.
Orion, bom, tem a PEC emergencial, né, para a pandemia, aprovada pelo Congresso. Por trás disso, ali no pano de fundo, a reforma administrativa. Quais os prejuízos, Orion? A gente pode falar em prejuízos para servidores?
Olha, não só para servidores públicos, mas como também para a autonomia de estados e municípios, né? Porque sob o pretexto de enfrentar a nova onda da pandemia, o Senado aprovou ontem a votação da PEC, a proposta de emenda constitucional emergencial, que destrava aí uma nova rodada de auxílio emergencial, estabelece um teto de 44 bilhões para o pagamento desse benefício aí. A medida é importante, agora segue para a Câmara dos deputados, onde também precisa tramitar em 2 turnos e ser aprovada por 60% dos deputados federais. Por outro lado, enfiaram ali na PEC, uma verdadeira reforma administrativa que afeta os servidores públicos e a autonomia dos estados e municípios. O texto aprovado apresenta, por exemplo, gatilhos planejados pela equipe econômica para serem acionados em caso de aperto fiscal da União, estados e municípios. Uma versão aí menos desastrosa do projeto inicial do ministro da Economia, Paulo Guedes. A proposta em estudo prevê, então, um auxílio emergencial da ordem de R$ 250, mas ela é muito rígida no controle dos gastos públicos, prevê barreira a concursos públicos, reajuste salarial do funcionalismo e a criação de despesas obrigatórias. Na PEC anterior, a proibição terminaria no final deste ano. Agora deverá se renovar até 2024. E também no protocolo previsto aí serão barrados benefícios tributários. Haverá, sim, reação aí dos sindicatos e representações de servidores públicos federais e estaduais.
Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar na segunda-feira. Combinadíssimo?
Combinado, Luciana. Foi um prazer falar contigo. Um abraço para você, os ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Façamos um bom dia. Excelente fim de semana, Orion.